FTFM. Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
Bom dia, pessoal. Eu sou Patrícia Soares.
E eu sou Carla Oliveira. Começa agora o Repórter Calango.
E vamos aos destaques da semana.
Inauguração do Núcleo de Produção Digital da UFT lança documentário Amor Perfeito.
Corrida Palmas acontece neste domingo, dia 27.
Shopping da capital adota tendência pet-friendly.
Faturas de água e luz em Braille vão ser disponibilizadas no estado.
Essas e outras notícias é o que você confere agora no Repórter Calango.
Na inauguração do Núcleo de Produção Digital da UFT, a estrela principal foi o lançamento do documentário Amor Perfeito, do diretor Fábio Dabadia.
O repórter Renato Martins esteve no evento e nos conta um pouco sobre o que acompanhou lá.
Para registrar a história de um dos doces mais famosos do Tocantins, o documentário que leva o nome do biscoito, Amor Perfeito, foi lançado essa semana. O curta-metragem conta como ocorre a produção do doce e se centra na figura do casal protagonista, tia Naninha e tio Dozinho. Filmado na cidade de origem dos envolvidos, Natividade, o documentário é dirigido pelo professor de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins, Fábio Dabadia. As imagens foram gravadas pelo técnico do Laboratório de Audiovisual de Jornalismo, Jorge Cardoso, e teve o diretor de Assuntos Comunitários e Assuntos Afirmativas, Dimas Magalhães Neto, como assistente de direção. Junto ao lançamento do documentário, foi inaugurado o Núcleo de Produção Digital do Tocantins, NPD. O filme é a primeira produção do NPD e Dimas Neto, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, conta sobre.
Foi filmado final de janeiro, início de fevereiro desse ano, na cidade de Natividade. O Núcleo de Produção Digital do UFT está com esse objetivo de fazer o registro de fatos e de assuntos que são relevantes à cultura do estado do Tocantins. Então, o Biscoito Amor Perfeito, ele tem essa característica. Ele é considerado pelo Estado um patrimônio cultural.
O Núcleo de Produção Digital é um projeto do Ministério da Cultura, pertencente ao programa Olhar Brasil, e é um espaço de democratização ao acesso de ferramentas do audiovisual, visando a produção e difusão da cultura brasileira. Na UFT, o NPD está regularizado e agora segue para a formação do Conselho Diretor. Renato Martins, para o Repórter Calango.
A procura pela utilização da energia fotovoltaica tem crescido na capital.
A repórter Luizene Jacobina conversou com um especialista e empresário na área de instalação de painéis solares para explicar mais sobre o assunto.
A energia solar tem sido uma alternativa muito utilizada pelos moradores da cidade de Palmas. O sistema de energia solar fotovoltaica converte os raios do sol em energia elétrica. É composto por placas e uma caixa que serve para converter a energia. Quanto maior a radiação solar, maior a quantidade de eletricidade produzida. Abimael Martins, diretor comercial da empresa Edifica Engenharia, é instrutor de cursos profissionalizantes na área de instalações elétricas residenciais. Ele explica como funciona essa tecnologia na prática.
Como é feita a captação? A gente tem os painéis, os módulos fotovoltaicos de silício, que captam a irradiação solar, corrente contínua, e transferem para um inversor. Recebe essa energia dos painéis fotovoltaicos e converte em corrente alternada para a rede elétrica.
As empresas e residências, ao adquirirem o sistema fotovoltaico, recebem incentivos municipais, como 80% de desconto no IPTU durante 5 anos. Abimael Martins faz um panorama geral do sistema em Palmas.
As empresas aqui na cidade são em torno de 20 empresas, que a lei municipal pede que as pessoas que queiram adquirir comprem um sistema de empresas daqui. Então isso ajuda a fortalecer as empresas.
O investimento médio para residências gira em torno de R$20 mil, com um retorno entre 3 anos e meio até 5 anos. Carlos Franco, professor do curso de jornalismo da UFT, Campos de Palmas, comenta sobre a instalação da energia solar em sua residência.
Eu optei por colocar energia solar. Então, se você, por exemplo, tem uma propriedade na zona rural e tal, e não quer se preocupar nem com falta de luz, nem com pagamento de conta, é uma opção muito interessante. Eu acho que vale muito a pena eu pelo menos estou satisfeito, até pela experiência de ter a minha própria energia e gerar a minha própria energia.
É válido lembrar que a instalação das placas nos telhados não é obrigatória, pois existem vários meios para fixar os painéis em edificações. Atualmente, é comum encontrar estacionamentos cobertos com placas fotovoltaicas e hoje todos os bancos apresentam linhas de financiamentos com diferentes taxas de juros para o uso deste sistema. Loislene Jacobina para o repórter Calango.
Em alusão ao aniversário de Palmas, comemorado no último final de semana, acontece mais uma etapa do circuito Virgílio Coelho.
A prova Corrida Palmas será realizada neste domingo, às 7 da manhã. Quem conta mais para a gente é o repórter Eduardo Lago.
O tradicional circuito Virgílio Coelho de Palmas, este ano tem 8 etapas no seu calendário de corridas de rua. A Corrida de Palmas, alusiva ao aniversário de 29 anos da capital, é a segunda etapa do circuito 2018, organizado pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer, Fundesportes, em parceria com outros órgãos e comércios da capital. A prova terá 8,4 km de percurso, com largada programada para 7 horas, no dia 27 de maio, no estacionamento interno do estádio Nilton Santos. Conforme previsto em regulamento da corrida, cada inscrito terá direito a um kit atleta com o número no peito, chip cronometável e camiseta do evento. É importante ressaltar que as entregas dos kits já iniciou e vai até amanhã, sábado, dia 26. O secretário da Fundesportes, Alan Dutra, explica sobre as mudanças da primeira para a segunda etapa do circuito Virgílio Coelho e como será o ano de 2018 de provas.
O circuito Virgílio Coelho desse ano, que é a quinta edição, ele terá 8 etapas, né? A primeira foi a Corrida do Sesc, que aconteceu no dia 5 de maio. A segunda será a Corrida de Palmas, que vai acontecer agora nesse próximo domingo, dia 27. Por determinação da prefeita Cíntia e do presidente da Fundação, Orlando Rangel, a gente conseguiu implementar uma novidade. Além do ranking por categoria geral, a gente acrescentou também agora o ranking da categoria por faixa etária. Além disso, a gente vai oferecer uma premiação final diferenciada. Ao final do circuito, os melhores atletas que estiverem maior pontuação no ranking da categoria geral terão direito, cada um, a uma passagem aérea individual ida e volta para São Paulo no período de execução da Corrida de São Silvestre.
O universitário Cláudio Vinícius, que irá correr na Corrida de Palmas, conta como está sendo sua preparação.
A minha preparação é constante porque eu todo dia costumo correr. A quilometragem que seja favorável no dia, em questão de clima, não forço muito porque não sou atleta profissional. Mas a minha preparação é essa, corrida diária, estou sempre cuidando para a questão de bem-estar mesmo e qualidade de vida.
Vai ressaltar que todos os participantes inscritos que completarem a prova dentro do prazo limite estipulado receberão medalhas de participação. Eduardo Lago para o repórter Calango.
Você tem algum animal de estimação? Se sua resposta é sim, provavelmente você vai gostar dessa novidade.
Um shopping da capital passou a ser pet-friendly. A repórter Jaqueline Fernandes explica que tendência é esta.
O Capim Dourado Shopping anunciou que passará a ser pet-friendly, ou, em português, amigo dos animais, que é a classificação dada a estabelecimentos privados ou a instituições públicas que permitem a livre circulação de animais de estimação em suas dependências. O superintendente do shopping, Jonathan Honório, explica o que motivou o estabelecimento a aderir a essa ideia.
Acreditamos que o conceito de família é cada vez mais amplo e certamente muitas pessoas incluem os seus animais de estimação no grupo familiar. Um passeio em família só estará completo se todos forem bem-vindos e aceitos em todos os momentos de lazer e diversão. Nos baseamos nessa ideia para abrir as portas do Capim Dourado Shopping para toda a família, incluindo os pets.
O superintendente frisou que toda a infraestrutura necessária para receber os pets será fornecida gratuitamente, bem como carrinhos pets e sacos higiênicos. Será ainda promovida no shopping, por meio de uma parceria com ONGs e associações de Palmas, uma feira de adoção de pets. A fundadora do Movimento de Integração de Animais a um Lar, Miau, Priscila Guardiola, explica a importância desse tipo de ação e a visão da associação sobre o shopping Pet Friendly.
Para nós da proteção animal, é extremamente importante esse tipo de evento, pois ele reforça o nosso compromisso com o processo de adoção e resgate de animais em situação de risco, né, na cidade. A gente lembra que hoje Palmas conta com mais de 5 associações entre ONGs, né, e grupo de protetores mesmo que se reúnem de forma informal e que realizam esse tipo de captura de animais em situação de risco, castram e colocam para adoção. Então, a gente convida a população a participar desse evento, que vai ser muito importante. E a iniciativa do shopping também a gente vê com bons olhos, afinal de contas, o IBGE já estimou que existem quase 90% dos lares brasileiros possuem um animal de estimação.
Apesar do shopping passar a permitir a entrada dos pets, existem algumas restrições, como, por exemplo, as áreas de alimentação e escadas rolantes. Além disso, os animais só poderão entrar em lojas que estiverem com um adesivo que indique a permissão. No dia 2 de junho, acontece a feira de adoção que marca o início dessa fase em que os animais serão bem-vindos no shopping. Jaqueline Fernandes, para o repórter Calango.
O distrito de Luz e Mangues recebeu uma das etapas da 5ª Volta Ciclística de Palmas.
Mais de 100 ciclistas participaram do evento, como conta o nosso repórter Léo Cândido.
A segunda etapa da 5ª Volta Ciclística de Palmas foi realizada no último domingo, dia 20 de maio, no distrito de Luz e Mangues, município de Porto Nacional. Ciclistas de vários estados participaram da prova e percorreram cerca de 100 quilômetros pela TO 455. A competição foi composta por categorias, como explica Vinícius Moura, da comissão organizadora.
A prova é composta por etapas, são 3 etapas. Temos aí 6 categorias: Elite, Master A, Master B, Master C, Feminino e a categoria Open.
A disputa acirrada contou com a participação de centenas de atletas, que movimentaram a região, promovendo qualidade de vida. Segundo o secretário de Esportes de Porto Nacional, Edionei Alves, o poder público tem que dar a sua contribuição.
Porque hoje o pedal, a corrida, é questão de saúde. E o município tem que dar a sua contrapartida. E nossa contrapartida é fazer os eventos, fazer acontecer e organizar os eventos em parcerias.
O ciclista Darciso Lima, que venceu na categoria Master A, disse que vai continuar se esforçando para obter os resultados positivos.
Graças a Deus, esse ano estou melhorando meus treinos, tudo, e hoje foi o fruto dos treinamentos aí. Uma prova muito longa, sofrida, e graças a Deus tive o êxito de ganhar a etapa de hoje. Estou brigando pela liderança e ser campeão da volta.
A novidade esse ano da 5ª Volta Ciclística de Palmas é que os pontos obtidos serão registrados no ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. Léo Cândido, para o repórter Calango.
A eleição suplementar no Tocantins acontece dia 3 de junho, devido à cassação do ex-governador Marcelo Miranda.
O repórter Rodrigo Marques conversou com algumas pessoas sobre o que elas acham da eleição e destacou uma das opiniões. Vamos conferir?
A cassação do ex-governador Marcelo Miranda e de sua vice Cláudia Leles causou uma eleição antecipada decorrente da captação ilícita de recursos para irrigar as eleições ocorridas no ano de 2014. Levando o TRE a convocar novas eleições diretas para o cargo de governador do estado, com mandato que dura até o final deste ano. O voto na eleição suplementar também é obrigatório. Quem não comparecer ou justificar será sujeito à multa. Para votar, é necessário que o eleitor compareça ao local indicado da votação com documento com foto. O título de eleitor também é necessário na apresentação dos documentos. Iago Azevedo é eleitor em Palmas e dá sua visão sobre essas eleições antecipadas.
É importante que aconteça essa eleição, porque a gente está num momento em que a gente não tem governador de fato no estado, né? E como ninguém da chapa fica inelegível para esse tipo de eleição, é até um pouco complicado, porque a gente vê que já está muito em cima da eleição de fato. As eleições suplementares estão muito próximas da eleição real que vai acontecer, então quem pegar agora o governo só fica aí por um período muito curto, no máximo vai servir como uma estratégia para tentar se reeleger na eleição de fato.
Rodrigo Marques, para o repórter Calango.
E agora vamos para um breve intervalo. Você fica agora com a música That's What I Like, do cantor Bruno Mars. Não saia daí, o repórter Calango volta já.
UFTFM, repórter Calango.
I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Oh. Gonna give it to you.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us, and I'll agree. For you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby.
Talk to me, talk to me,
talk to me, say it.
Estamos de volta com o repórter Calango. Agora vamos falar sobre assistência estudantil, que é um requisito fundamental para a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica no meio acadêmico.
A repórter Carol Azevedo vem com alguns números e mais informações sobre os auxílios estudantis na Universidade Federal do Tocantins.
Durante muito tempo, o ensino superior no Brasil foi restrito a poucos estudantes que possuem acesso ao ensino fundamental e médio privado de qualidade e ingressaram em instituições públicas e privadas, restringindo o acesso ao ensino superior de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que não tinham as mesmas oportunidades. Pauta do movimento estudantil, a educação popular vem para ingressar todas e todos os jovens, negros, negras, quilombolas, indígenas e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica na universidade, restrita não só a ricos, mas também a homens brancos. Este debate amplo entende que desde 2002, programas e políticas públicas voltadas para o ingresso destes estudantes, como a Política de Cotas Raciais Socioeconômicas, além do Programa de Financiamento Estudantil FIES e Programa Universidade para Todos ProUni, possibilitaram o acesso ao ensino superior para esses acadêmicos. No entanto, a permanência em qualidade na universidade também é uma pauta importante a ser discutida. Efetivando a permanência com dignidade no ensino público superior, em 2008, entrou em vigor o Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. O objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todas e todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão do meio acadêmico. O diretor de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, UNE, Diego Panhussati, destacou a importância dessas políticas públicas para os estudantes em situação de vulnerabilidade nas instituições de ensino.
De 2002 para cá, a gente conseguiu incluir dentro do Brasil políticas públicas incluísse o jovem na universidade. Só que muitos jovens estavam ingressando e não estavam conseguindo concluir a universidade. Então, entendeu-se a necessidade do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, para que o jovem possa estudar tendo dignidade básica, ou seja, para que ele possa estudar sem ter que se preocupar com o que ele vai almoçar, com o que ele vai jantar, onde ele vai dormir. Então, o PNAES está aqui para garantir assistência estudantil ao estudante de forma ampla, para que mulheres, pretos, pretas, LGBTIs possam ter uma qualidade de educação, para que eles possam concluir a universidade e aí sim virarem formadores de opinião, ingressar no mercado de trabalho.
Segundo o diretor de assistência Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Tocantins, Proeste, José Inácio dos Santos, a limitação das bolsas ou programas de auxílio repassados pelo governo federal limita a quantidade de estudantes atendidos, que apesar de ter o orçamento, a Pró-Reitoria depende da disponibilidade do financeiro repassado pelo governo para atender a demanda. Cerca de 2.600 estudantes são contemplados por algum tipo de auxílio estudantil na UFT. Carol Azevedo para o repórter Calango.
Você tem medo de dirigir? Se tiver, não se sinta mal. Muitas pessoas têm dificuldade de realizar essa atividade cotidiana, sabia?
O repórter Diogo Paz tem os detalhes sobre as causas e o tratamento de pessoas que sentem fobia de direção.
Só de pensar em entrar no carro, pegar no volante, girar a chave na ignição já te dá calafrios. E nos momentos nos quais realmente precisa dirigir, você fica nervoso e ansioso, sua frio e fica com receio que não tem normalmente? Então você provavelmente faz parte dos 7 a 8% da população mundial que tem medo de dirigir. Os sintomas não são difíceis de perceber, desde alteração no humor ao ter que conduzir, passando por sinais físicos de nervosismo e desconforto. As causas desse medo podem ser várias: excesso de perfeccionismo e de cobranças, traumas devido a algum acidente, falta de prática, muitas reprovações na prova de habilitação, receio de causar acidentes e ferir a si mesmo ou aos outros, temor de avaliações negativas e outras questões sociais, como atrapalhar o trânsito ou fazer manobras complicadas. A especialista em medicina do tráfego, Camila Seixas, explica que o medo muitas vezes pode ter um fundo psicológico e necessitar de acompanhamento e tratamento.
Caso, eu vou citar 5 tipos de tratamentos que utilizamos na medicina e na psicologia para lidar com essa fobia. A primeira são as aulas especializadas. Hoje existem algumas empresas que especializam na capacitação de motoristas já habilitado que tenham medo de dirigir ou que se sintam despreparados para lidar com o trânsito no cotidiano. O outro tipo de método que utilizamos é a exposição a esse medo. É simplesmente dirigir mais. A outra que utilizamos é a terapia cognitivo-comportamental. Na verdade, isso se trata de conversar com o psicólogo sobre essa fobia. A outra é a hipnose. A hipnose, por sua vez, é um método que realmente leva à raiz do medo. O outro é a meditação. A meditação por meio de dirigir pode ser utilizada tanto como uma prática constante de redução de ansiedade em geral, quanto em um uso curto e específico para o momento da direção.
Camila reforça que dirigir requer atenção e execução de muitos movimentos simultâneos. Para algumas pessoas, essa tarefa pode ser simples e automática, mas outras a consideram extremamente complicada. É importante ressaltar que essa fobia é uma doença, uma patologia, e saber reconhecê-la já é um passo para vencer e fazer o tratamento correto. E, acima de tudo, dirigir com segurança. Diogo Paz para o repórter Calango.
Os deficientes visuais agora podem receber faturas de água e luz em Braille.
Quem traz mais informações é a repórter Jéssica Rosani, que entrevistou o coordenador de atendimento ao cliente da Energisa, Roger Pereira.
O Tocantins agora tem faturas em Braille. A empresa distribuidora de energia elétrica no Tocantins, Energisa, e a concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, BRK Ambiental, vão oferecer o serviço de faturas em Braille. O coordenador de relacionamento com o cliente da Energisa, Roger Pereira, comenta sobre a novidade da conta de luz em Braille.
Conhecendo a necessidade, principalmente por meio da Associação de Deficientes Visuais, né, a Energisa, por meio da sua política de inclusão social, viu que havia necessidade de mudar. Então, com o apoio aí do Instituto Federal, nós firmamos uma parceria e a partir agora desse mês de maio já estamos emitindo a conta em Braille.
De acordo com o coordenador, a iniciativa integra a política de responsabilidade social, no que se refere à acessibilidade das pessoas com necessidades especiais às informações fundamentais para o exercício da cidadania.
Sem dúvidas, é a independência desse cliente, né? O cliente hoje, não importa se ele tem alguma deficiência visual ou não, mas ele precisa saber do seu histórico de consumo, o que ele está consumindo, sem precisar de ajuda de outra pessoa.
Cabe ressaltar que o serviço não gera custo adicional para o cliente e está disponível para os deficientes visuais que moram sozinhos ou que sejam responsáveis pelo pagamento da conta, independentemente de ser ou não o titular. As contas em Braille serão impressas pelo IFTO, que é parceiro nesse projeto. No caso da Energisa, os interessados precisam solicitar o serviço e, para isso, deve procurar uma das agências de atendimento da empresa existente em todos os municípios. Com relação à BRK, basta ligar no 0800-644-0195 ou comparecer às lojas de atendimento e solicitar o serviço. Jéssica Rosani, para o Repórter Calango.
18 de maio é comemorado o Dia da Não-Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Em alusão a este dia, é realizada a campanha de conscientização Faça Bonito. A reportagem é de Mariana Teodoro.
A campanha Faça Bonito é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes. Durante todo o mês de maio e início de junho, uma série de atividades será realizada durante a campanha na capital do Tocantins, promovida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, com o apoio de parceiros com o objetivo de combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bárbara Xavier, assistente social de uma das ONGs parceiras do projeto, fala sobre como a campanha trabalha e o objetivo da mesma.
Então, a campanha do 18 de maio, Faça Bonito, é uma campanha que está completando 18 anos esse ano e surge em razão do movimento da infância, né, da sociedade civil, da necessidade de se organizarem para dar visibilidade para a sociedade quanto à violência sexual às crianças e adolescentes. E no Tocantins, a gente lembra dessa data e faz atividades alusivas a essa data em razão de que o nosso estado, os índices de violência contra crianças e adolescentes são altíssimos, né?
Anualmente, a campanha tem um dia nacional de mobilização, que é o 18 de maio. Escolhido porque na mesma data, em 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Simone Brito, uma das representantes do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA, também participa da campanha. Ela conta sobre a importância dos direitos sexuais das crianças e adolescentes e alerta sobre o posicionamento da sociedade civil diante do assunto.
Crianças e adolescentes, elas devem ter os seus direitos, a sua sexualidade protegida e saudável, né, para que não enfrente essas formas de violações e nem outras formas. E mais importante do que isso é chamar a atenção do poder público para as políticas públicas ligadas à prevenção e o atendimento. Isso aqui no estado, nós ainda carecemos e muito de ações de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Precisamos de orçamento, do fortalecimento e da articulação da rede para fazer face a essas violações.
Nos 18 anos de mobilização, a campanha já alcançou muitos municípios do país. A proposta é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mariana Teodoro para o Repórter Calango.
As crianças amam e os adultos voltam a ser crianças.
De 25 a 27 de maio, acontece a peça Branca de Neve e os Sete Anões no Teatro Fernanda Montenegro. Nossa repórter Larissa Ribeiro é quem nos conta melhor.
A Fundação Cultural de Palmas desenvolve, junto ao Centro de Ensino e Treinamento Artístico CETA, cursos livres de artes cênicas, visuais e música, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. A seleção para esses cursos é realizada todo início de semestre. Os cursos têm como objetivo proporcionar à comunidade palmense o desenvolvimento de seus potenciais artísticos. Acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de maio, no Teatro Fernanda Montenegro, a peça intitulada Branca de Neve e os Sete Anões, encenada por alunos do curso de Artes Cênicas. A peça conta a história de uma rainha malvada que morre de ciúmes da beleza de sua enteada, a linda Branca de Neve, e manda seu fiel caçador matá-la. Logo descobre que a jovem não morreu e está morando na floresta com sete anões. A princesa, então, é envenenada pela rainha e só o beijo do príncipe pode salvá-la. Nesta versão, as primas do rei, pai da Branca de Neve, surpreendem o público com segredos jamais revelados. Tamires Rodrigues, aluna do curso de teatro e atriz participante da peça, nos conta mais sobre a apresentação.
Eu fiz a seleção em fevereiro, eu entrei em outra turma e quando eu entrei, foi muito legal ver a resposta que o Branca de Neve teve, que o teatro teve. Então, assim, não só as crianças, mas também os adultos, porque o teatro ele traz uma parte de comédia, ele traz uma parte engraçada e ele foca na Rainha Má. Então, assim, ele traz outro contexto, ele traz uma maldade, um mistério maior, né, do que só o conto infantil. A gente quer convidar todo mundo a estar participando, a estar honrando esses artistas. No curso a gente discute muito a respeito do cenário tocantinense em relação ao teatro. Então, os tocantinenses, eles vão pouco ao teatro, porque essa cultura ainda não é uma cultura do nosso estado, mas que a gente possa mesmo estar participando do teatro, ocupando esse espaço, tá bom?
Para mais informações ou compras de ingressos, entre em contato com o Espaço Cultural de Palmas pelo telefone 2111-2405. Larissa Ribeiro para o Repórter Calango.
E este foi o Repórter Calango de hoje.
Edição e locução, Patrícia Soares e Carla Oliveira.
Trabalhos técnicos, Bob Maia e Monique Lemos.
Monitor de rádio jornalismo, o Alisson Chaves.
Orientação, professora Valquíria Guimarães.
Obrigada pela audiência e até a próxima.
UFTFM, Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.